país. Vocês que estão no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que já alcançaram vocês, permaneça com cada um durante este momento. Nós vamos fazer a leitura de todo o texto, é um texto longo, mas importantíssimo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e omitis o que há de mais importante na lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Devias fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que o exterior também fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda imundícia. Assim sois vós, por fora pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os túmulos dos profetas e enfeitais os monumentos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido cúmplices no derramamento do sangue dos profetas. Assim testemunhais contra vós mesmos, que sois filhos dos que mataram os profetas. Completai o que vossos pais fizeram. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eu vos envio profetas, sábios e mestres. Matareis e crucificareis alguns deles, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo, todas essas coisas virão sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejais os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar teus filhos, como a galinha ajunta seus filhotes debaixo das asas, e não quiseste. A vossa casa ficará abandonada. Pois desde agora vos digo que de modo algum me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Curve sua cabeça, vamos orar. Ó Deus bendito, tende misericórdia de nós, Senhor, que aqui estamos participando deste culto. Deus Santo, nós fazemos parte do seu povo não por merecimento, nós não merecemos. Se aqui nós estamos, é por sua bondade. Ó Pai Santo, purifica-nos, ó Pai Santo, torna-nos semelhantes a Jesus. Que tenhamos, ó Pai, o mesmo aroma, a mesma personalidade, o mesmo coração bondoso do seu Filho Jesus. Para que assim, vivendo, possamos honrar e glorificar o seu nome, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Esse texto encerra aquela série dos ais que eu falei para vocês semana passada. Algumas Bíblias trazem 7 ais, outras 8. Essa nossa traz 8 ais, porque um dos versículos, o 14, em alguns textos antigos, esse texto não está. Nós seguimos então 8. Semana passada falamos sobre 4 ais. Essa semana, mais 4. Vocês que ouviram semana passada se lembram que essa palavrinha ai, quando pronunciada em grego no original, é o ai. Uma palavra tão familiar aos mineiros e a nós que há tanto tempo estamos aqui em Minas. Esse texto foi um texto que eu meditei nele a semana toda. Quando eu fiz o esboço desse sermão, já há muito tempo, eu não lembro exatamente quando, porque eu faço todos de uma vez só e fiz uma série de pelo menos 50 sermões em Mateus, eu dei um título. Essa semana eu mudei o título 3 vezes, o título desse texto. Colocava um título, não, colocava outro título, lia de novo o texto, e aí saiu uma expressão, sem querer, uma expressão que é muito batida, muito comum, quando a gente está diante de uma situação difícil, a gente diz meio brincando e meio de verdade, só Jesus na causa. Não é assim? Quando a gente tem uma situação que não tem jeito para aquilo ali, às vezes a gente fala sério mesmo, como um ato de fé, mas às vezes a gente fala até brincando. Ei, fulano, só Jesus na causa, viu? Só Jesus na causa. E aí eu pensei, esse é o título mais apropriado que eu poderia encontrar para esse texto. Só Jesus na causa. E ao explicar o texto, nós vamos entender por que eu cheguei a essa conclusão. O primeiro ponto, nós dividimos em 4 pontos, eu intitulei de justiça, misericórdia e fidelidade. O Senhor Jesus está criticando os fariseus, os líderes religiosos do seu tempo. Os fariseus eram muito preocupados com muitas questões, principalmente com a vivência externa da religião, ou seja, eles gostavam de se parecerem mesmo religiosos. Então, quando chegava as horas das orações, que os judeus comumente fazem, como os muçulmanos também, ainda hoje, onde eles estivessem, eles faziam aquela oração e faziam em público, para que todo mundo ouvisse. Podia ser na praça. Imagina, na Praça Firmina Santana, domingo de noite, deu a hora de fazer a oração noturna, cheio de gente, então o fariseu, ele parava e fazia aquela oração em voz alta. O Senhor Jesus critica esse tipo de oração e, como contraponto, ele diz assim: olha, quando você for orar, evita esse tipo de exibicionismo. Se tranque no seu quarto. Tenha certeza que ninguém está lhe vendo, nem ouvindo, e ore. Porque o Senhor, que tudo vê, que tudo escuta, vai ouvir sua oração. Às vezes a impressão que dá é que a gente pensa que meio que como se Deus fosse surdo, que a gente precisa gritar, que a gente precisa falar para que seja ouvido. Claro que em muitos momentos nós fazemos isso e é legítimo fazer quando isso vem do coração, vem espontaneamente. Aí nós podemos gritar, nós podemos fazer tudo. Quando foi espontâneo, o Senhor Jesus está criticando apenas aquela forma externa, quando não expressava o coração. E ele diz por quê? Ele diz: olha, vocês fazem questão, aqui no caso é do dízimo, vocês fazem questão de devolver o dízimo da hortelã, do endro, do cominho. Dizem que eles, por exemplo, se pegassem um pé de alface, sairia contando, a cada 10 folhas reservava uma. A cada 10 reservava uma. Frutas, a cada 10 tirava uma, ficava com 9 para seguir rigorosamente, né? E aí ele diz: muito bem, isso é muito bom, que coisa bacana, mas vocês esquecem do mais importante, que é praticar a justiça, a misericórdia e a fidelidade, a fé como fidelidade, ou seja, a manifestação da fé não só como um ato de palavra, mas como uma fidelidade, como um compromisso entre você e Deus. Ele diz: então, aquilo é importante, é claro que é, mas não basta, é preciso que você seja um promotor da justiça, preciso que você seja justo em tudo que você faz, que você exerça a justiça, que você seja misericordioso, que você tenha uma fidelidade forte, inquebrantável, que sua relação com Deus seja desse nível. E aí ele critica os religiosos do seu tempo e diz: vocês são guias de cego, sabe por quê? Porque vocês ficam prestando atenção a determinadas coisas, esquecem outras, vocês facilmente enxergam o cisco que está no olho do outro e não vê a trave que está no seu, ou vocês são capazes de coar um mosquito na água, no leite, mas engolem um camelo, dependendo das circunstâncias. Então, o que eu quero de vocês é fidelidade, o Senhor está dizendo. O que eu quero de vocês, o que Deus quer de todos nós é fidelidade, e essa fidelidade precisa ser integral da pessoa toda, o homem todo, a mulher toda, e não apenas uma parte. Tem mais. Ele continua falando, lembrando que aqui é na última semana, e aí ele fala também daqueles que são como sepulcros caiados. Era comum, principalmente durante as festas em Jerusalém, os judeus caiarem os sepulcros, né? Passar água de cal no sepulcro, não para tornar belo, não porque eles queriam cuidar, mas é porque um judeu que se aproximasse de um túmulo, de um defunto, de qualquer coisa morta, ele ficaria impuro, não podia participar das cerimônias religiosas. Então, principalmente perto das festas, eles pintavam aqueles túmulos para quê? Para que as pessoas evitassem passar perto para não se tornarem impuros. Essa era a principal razão. E aí ele diz assim: cuidado para que vocês não sejam como sepulcros caiados. Cuidado para que vocês não sejam por fora uma coisa, por dentro outra bem diferente. Ele fala para os fariseus: vocês são desse jeito, vocês são como sepulcros caiados. Isso é muito ruim. Ele diz: por fora vocês parecem justos aos homens, mas por dentro vocês estão cheios de hipocrisia e maldade. Agora, já muito cedo, mas já começou a eleição municipal, né? Assim, tudo que é cidade aqui em Paracatu já está a pleno vapor. E nesse momento, todo mundo fica santo, todo mundo fica bom, todo mundo faz caridade, todo mundo foi maravilhoso, as propagandas então são cheias aí nas redes sociais. O Senhor diz: vocês precisam espelhar por fora aquilo que vocês são por dentro, e que se vocês são crentes, se vocês são fiéis a Deus, vocês devem então expressar bondade, justiça, misericórdia, fidelidade, tudo isso. Vocês precisam expressar tudo isso. Ele diz: olha só, vocês parecem justos, mas por dentro vocês estão cheios de hipocrisia e maldade. De vez em quando, pessoas de grande exposição pública são surpreendidas, né, nas redes sociais, falando alguma coisa, principalmente depois da pandemia, nesse período de lives, né, de tanta live, de tanta gente nas redes sociais. De vez em quando a gente vê a pessoa pensando que não está sendo gravada, e aí bravo, falando palavrão, e aí quando ele pensa que começou ao vivo, então ele se transforma, se modifica, fica uma pessoa toda dócil, toda bacana. Ele detecta no povo do seu tempo esse tipo de comportamento. Então, esse texto está colocando para nós como o Senhor Jesus viu as pessoas do seu tempo, como ele observou. E ele viu, então, que principalmente aqueles que se achavam tão bons, aqueles que se achavam tão religiosos, ele conhecia o coração. Então, ele viu que eles não eram daquele jeito. Ele diz: olha, como é que vocês são? Ele os expõe. É como se ele tivesse uma câmera ligada na casa daquelas pessoas e de repente tivesse passando o vídeo, a gravação. Olha aqui, vocês dizem que são isso, mas olhem aqui como é que vocês vão, como vocês são na intimidade, em casa. Vou mostrar, olha aí. E aí ele expõe a vida daquelas pessoas publicamente. Olha a coragem dele, porque ele fez isso diante deles, diante de muita gente. E claro que isso foi acendendo a ira daquelas pessoas, que não queria de modo nenhum parecerem o que elas de fato eram. Então ele diz, vocês são assim, vocês são sepulcros caiados, é isso que vocês são. Vocês se mostram de um jeito, mas vocês são de outro, bem diferente. Então vocês precisam cuidar disso tudo. E ele diz mais, ele diz que eles são assassinos dos profetas. Vocês estão aqui posando de bacana, posando de santos, posando de defensores da lei, mas vocês mataram os profetas, olha só. Vocês ficam edificando os túmulos dos profetas e enfeitam os movimentos dos justos, e ainda dizem, se a gente tivesse vivido naquele tempo, a gente não teria feito isso. A gente, às vezes, diz isso, não diz? Você pensa assim, se eu tivesse vivido no tempo de Jesus, eu não estaria entre aqueles que pediram sua morte. Será? Será? Como é que nós nos posicionamos hoje? Vocês não esqueçam que o Senhor Jesus Cristo, naquele dia, naquela hora, ele estava sendo apresentado publicamente como um criminoso, uma pessoa perigosa, uma pessoa que oferecia riscos ao templo, à religião judaica, e uma pessoa que oferecia riscos também ao Império Romano. De que lado você estaria diante de um condenado nessa situação? Do lado dele? Ou você acreditaria em todas aquelas acusações falsas que foram lançadas contra ele? Então ele está dizendo, vocês dizem que se vivessem naquele tempo não teriam assassinado os profetas. Isaías, por exemplo, foi partido ao meio com um serrote. Se vocês estivessem lá, mas não é bem assim. Não é bem assim. Vocês testemunhais contra vocês mesmos, porque são filhos daqueles que mataram os profetas. Serpentes, raças de víboras, olha só. Como vocês vão escapar da condenação do inferno? É isso que ele diz. Ele é muito duro, não é? Porque aqueles homens se consideravam santos e eram vistos como santos por muita gente. E eles diziam que se eles tivessem vivido naquele tempo, eles não teriam assassinado os profetas. Mas agora eles estavam prestes a assassinar o profeta, por excelência. O profeta, o sacerdote, o rei, o filho de Deus. Então, às vezes, a gente diz assim, se eu tivesse vivido em tal tempo, eu não teria. Eu penso, por exemplo, na época do nazismo. Quando a gente vê aquilo, tudo que houve, aquele horror que foi o Holocausto, eu fico me perguntando, eu ficava, porque eu não me pergunto mais, eu ficava me perguntando como a Europa pôde deixar que isso acontecesse. Como? Nós vimos no Brasil recente a que ponto a população pode chegar dentro de um contexto de grande paixão ideológica. Então, de que lado nós estaríamos? Sempre quando alguém conversa, quando a gente conversa, eu fico perguntando assim, nos momentos da história, de que lado a pessoa estava. Ah, fulano está desse jeito hoje, pensa isso, fala assim. Eu gosto de perguntar, 10 anos atrás, com quem você estava, quem eram os seus líderes religiosos, políticos, quais as pessoas que você admirava, que você seguia, e aí você vê que há todo um histórico. O Senhor Jesus está dizendo para aqueles homens que eles são iguais aos pais deles, que mataram os profetas, e dizendo que não são. Por fim, ele chora sobre Jerusalém. Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que a ti são enviados. E aí ele lembra então dos profetas que foram enviados a Jerusalém e que foram mortos, e que ele lembra também aqui, ele cita nesse texto o primeiro assassinado da Bíblia, que está em Gênesis, que é Abel, e o último assassinato do Antigo Testamento, que é Zacarias, está no livro de Crônicas, é o último assassinato do Antigo Testamento. Ele cita esses dois como um modelo, como um tipo de todos os assassinatos que foram cometidos na história. E aí ele diz que virá sobre aquela geração um julgamento muito duro. Então ele diz: Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar vocês, os seus filhos, como a galinha junta seus filhotes debaixo das asas, e vocês não quiseram. Quantas vezes o Senhor ofereceu proteção, cuidado, zelo, e foi rejeitado, como está sendo agora, dentro de toda a história. Quando você vai ler sobre o exílio babilônico, você vai ver que aquele exílio vai acontecer depois de um longo processo de desobediência, de injustiça, de pecado, de rejeição de Deus. O povo rejeitando a Deus. E aí vai para o exílio. E ele diz: agora virá um julgamento muito maior. Essa casa ficará abandonada. Pois desde agora eu digo que de modo nenhum vocês me verão até que eu venha dizer... até que venham dizer: bendito que vem em nome do Senhor. E aquela Jerusalém do tempo de Jesus Cristo, ela foi destruída, dizimada no ano 70. Absolutamente tudo, aquela geração toda. Meus queridos, voltemos ao início para chegar a alguma conclusão a respeito desse texto. É claro que a situação da igreja, dos líderes religiosos, de muitos deles, provocam escândalo em muitos momentos. E algumas vezes nós nos escandalizamos com isso. Mas a grande questão é a seguinte: quem de nós se sentiria plenamente confortável de tomar para si esse sermão de Jesus Cristo? Quem de nós se sente em condições morais, éticas, religiosas, de apontar o dedo e acusar quem quer que seja? Quem de nós? Nós estamos, às vezes, nós nos colocamos no lugar de Jesus Cristo, no lugar de juiz, e apontamos o dedo. Eu faço isso. Certamente vocês, em algum momento, vocês já fizeram isso, mas de vez em quando eu me pego criticando determinadas lideranças religiosas, apontando o dedo. Isso é um fariseu, usando essa palavra, isso é um fariseu. Mas esse texto diz muito mais de nós do que dos outros. Diz muito mais de nós do que dos outros. Ir ao ler esse texto, ao meditar nesse texto, a que conclusão eu cheguei? Foi essa. Só Jesus na causa. Só Jesus para nos salvar. Porque nós nos aproximamos muito mais dos fariseus do que do Senhor Jesus Cristo. Quando a gente vai lendo aqui, opa, isso aqui eu já fiz, isso aqui eu já fiz. Nossa, mas isso aqui também. Meu Deus do céu, estou perdido. Santo Deus, estou no inferno, pronto. Olha aqui, quando ele diz: como vocês vão escapar da condenação do inferno? Pronto, está aqui, eu estou aqui. Meu Deus do céu,
Só Jesus na causa. Por isso que nós não temos motivo nenhum para nos orgulhar. E antes de apontar o dedo para quem quer que seja, nós devemos olhar para dentro de nós mesmos e entender que esse sermão que Jesus Cristo fez, só Ele que era perfeitamente santo, e é, só Ele tem condição de apontar o dedo, fazendo acusações nesse nível. Nós não temos. Eu não tenho. Eu me envergonho das vezes que eu fiz isso, no púlpito ou fora do púlpito, onde quer que seja. Porque eu não tenho essa condição. Eu não estou num grau de santidade que me sinta confortável o suficiente para fazer esse tipo de acusação. Só me resta pedir misericórdia. Só me resta pedir perdão. Só me resta glorificar a Deus por me ter aceito, apesar de tudo, de tudo. E Jesus Cristo, Ele assume os pecados desses fariseus e de todo Israel, por isso Ele é condenado, e assume o meu e o seu. Então nós estamos livres do inferno, não porque somos bons, não porque não somos fariseus, não porque não somos hipócritas, mas porque nós cremos que a cruz nos redimiu, a cruz nos salvou, a cruz nos justificou, só por isso, só por isso. Então, só Jesus na causa. Nós não temos a menor condição de usar esse sermão como arma para atacar quem quer que seja. Que cada um preste contas dos seus atos diante de Deus. E cada um de nós vai ter que prestar contas. E quando nós formos fazer isso, que o Espírito Santo nos lembre desse texto e nos mostre no espelho quem de fato nós somos em nosso coração, do que anda pela nossa mente, do que passa pelo nosso pensamento, e que nós somos as piores pessoas que podem existir no mundo, porque conhecemos a palavra de Deus e ainda assim a desobedecemos, e somos salvos, único e exclusivo, porque Deus amou tanto o mundo que mandou o seu Filho Jesus Cristo para dar a vida por nós, pecadores. E como nós, então, ao aceitar Jesus, nesse momento, não é um ato farisaico, porque é um ato de reconhecimento, de podridão, de pecado e de incompetência e de incapacidade de alcançar a salvação por méritos próprios, nós reconhecemos, não, só Jesus me salva, só a misericórdia de Deus, só o sangue de Jesus vertido na cruz é capaz de cobrir meus pecados, de cobrir o mal que habita em nosso coração. Aí, por isso, nós somos, digamos assim, merecedores do reino de Deus. Não porque merecemos o reino de Deus, mas porque nós confiamos em Jesus, colocamos nele a nossa confiança. E que, assim, nós possamos retornar para nossas casas com essa consciência e sempre pensando e refletindo a respeito de nossas atitudes. Vamos orar. Deus bendito, Pai, de misericórdia, obrigado, Senhor, por este momento de culto, de louvor, de adoração. Obrigado, Deus, por esse texto, um texto tão difícil, um texto tão duro, um texto que é um espelho, porque ele nos mostra como nós somos na nossa podridão, no nosso coração, em tudo aquilo que a gente tem e que esconde dos outros, mas o Senhor